Sob a proteção de Deus, havendo número legal, declaro aberta a presente sessão ordinária do dia... Que dia é hoje? Do dia 27 de junho de 2022. Peço à primeira secretária que faça a leitura do projeto ordinário do Executivo, segunda fase, número 11/22.
Bom dia a todos. Estado de Goiás, Poder Legislativo, Câmara Municipal de Formosa. Ordem do dia. Projeto em segunda fase de discussão e votação. Matéria do Poder Executivo. Projeto de lei ordinária. Projeto de lei ordinária número 1122 institui a lei de diretrizes orçamentárias, que dispõe sobre as diretrizes gerais para a elaboração da lei orçamentária de 2023 e da outras providências.
Projeto em discussão. Não havendo nenhuma manifestação, peço à primeira secretária que faça a acolhida dos votos.
Projeto de lei do Executivo, PL 1122, segunda fase de discussão e votação, como vota o vereador Conde Paiva?
Sim.
Como vota o vereador Mundim?
Tá.
É o projeto de lei oriundo do Executivo 1122. Segunda fase de discussão e votação.
Voto sim.
Como vota a vereadora delegada Fernanda?
Senhora secretária, LDO, né?
Isso mesmo.
Obrigada. Vou esperar a equipe técnica aí colocar... Me colocar na imagem aí, é possível?
Eu vou passando e depois retorno, então, para a senhora, pode ser?
Pode ser, sim, senhora.
Como vota o vereador Hermes Costa?
Voto sim.
Como vota o vereador Índio de Assis?
Voto sim.
Como vota o vereador Marquinhos Araújo?
Voto sim.
Como vota o vereador Subtenente Clésio?
Voto sim.
Como vota o vereador Ciedo Sacolão?
Voto sim.
Como vota o vereador professor Valdisson José?
Encaminhando meu voto, né, depois de seguir o que tem que ser feito, da audiência pública. Infelizmente, a população nossa não tem essa cultura ainda de participar, de ir lá, né, marcar sua posição, discutir, ponderar, colocar considerações. Acho que é um trabalho que nós, enquanto representantes do povo, temos que fazer ainda. Penso que cabe a cada um de nós conscientizar, né, o pessoal a ir participar. Então, depois que seguir o rito legal dentro do processo legislativo, aí, eu vou votar sim. Né? É, deixando claro que a nossa luta agora vai ser na LOA, né, no detalhamento do orçamento no aspecto anual. Muito obrigado.
Como vota o vereador... Joelson Trovão.
O vereador Joelson Trovão vota sim.
Como vota a vereadora Simone Ribeiro?
Vereadora Simone Ribeiro vota sim.
Como vota a vereadora delegada Fernanda?
Encaminhando meu voto. Tá ok aí? Só um minuto, ele pediu.
Vota o vereador Dr. João Batista.
Voto sim.
Como vota a vereadora doutora delegada Fernanda?
Obrigada, primeiramente, senhora secretária, por aguardar. Bom, encaminhando meu voto, a própria equipe técnica, na audiência pública para a LDO, que foi feita no dia 20 de junho, ela acabou por admitir que a lei orçamentária ela foi feita de modo amadora. Uma vez que foi reservado dinheiro para coisas que não existem, como, por exemplo, o Hospital Municipal de Formosa. E acabou se esquecendo, entre muitas aspas, de áreas muito importantes, como, por exemplo, a área da mulher, a causa animal e também a causa dos deficientes. A gente não tem como votar, e eu chamo a atenção aqui aos colegas, embora todos já tenham votado, mas eu chamo, então, a atenção da população de Formosa, a gente não pode votar nesse cheque em branco que permite que o prefeito faça o que quer com o dinheiro público. Para quem não percebeu, essa LDO autoriza que o prefeito faça um remanejamento de 60% do orçamento público de Formosa. E é graças a isso que coisas como a que nós vimos acontecer no ano passado continuam e continuarão acontecendo. Como, por exemplo, uma casa de direitos meramente eleitoreira e que não funciona, um restaurante comunitário que nunca sai do papel e que também reservou orçamento público, um transporte para todos que custa muito e em menos de um ano já está aí rodando com ônibus totalmente sucateados e depredados. A gente precisa avançar. Eu vou seguir vigilante na defesa das leis, do rito procedimental adequado, em especial na lei de responsabilidade fiscal. Seguirei vigilante na defesa da nossa Constituição e da legítima participação popular. Por todo exposto, eu voto não na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2023. Obrigada.
Como vota o vereador Felipe Vilarins?
Voto sim.
Cátia Rodrigues também vota sim. Como vota o vereador Nema? Bom dia, vereador Nema.
Bom dia, voto sim.
Projeto de lei número 11/22 do Poder Executivo. Não teve nenhuma emenda para o projeto, né? Mesmo com a audiência, não teve nenhuma emenda. É aprovado por 12 sim e 1 não. Peço à primeira secretária que dê continuidade à leitura da pauta. Passamos agora para o tema livre.
Pode me escrever, presidente?
Com a palavra, doutor João.
Primeiramente, queria pedir ao vereador Clésio que ajeite a bandeira, por gentileza, está de cabeça para baixo. Acontece.
Se fosse petista que fizer isso, Clésio, pode ter certeza.
E eu queria aproveitar o momento para a gente discutir algumas coisas. Agradecer primeiro ao meu colega vereador Trovão, que cobrou nossa presença lá. Foi ótimo estar presente na audiência pública, foi ótimo ouvir o contador contratado pela prefeitura dizer que a LOA está errada, que há erros, que foram erros foram cometidos e que deve ser corrigido, que o PPA está errado, que deve ser corrigido, que será corrigido. A gente bateu muito aqui, discutiu muito. Inclusive, vários colegas defenderam que estava correto e não estava correto, porque destinava recursos para coisas que já não existem. Não existe mais hospital municipal, o município já não tem centro cirúrgico. Então, são em torno de 15 milhões, se eu não me engano. E desses 15 milhões, não há uma destinação correta. Então, 15 milhões por ano, ao longo de 4 anos... segundo o que foi definido pelo PPA, que é o Programa Plurianual, e todo ano 15 milhões está chegando para a Prefeitura destinar, usando essa brecha na LDO, em torno de 60% do orçamento pode ser remanejado, eu chamei de desvio, para mim é desvio, mas tudo bem, se os colegas quiserem chamar de remanejamento, mas desviar, por exemplo, da saúde, como foi feito recentemente, os 10 milhões, e colocar no asfalto, né? Remanejar para o asfalto. Isso é um absurdo, tá? A saúde do município está deficitária, a saúde do município precisa de melhorias, e se tira 10 milhões que poderia ser remanejado para dentro da própria saúde, para melhorar o pagamento dos salários dos funcionários, que é muito abaixo do que se espera. Do que se espera para uma classe tão sofrida, uma classe que sacrificou tanto em época de Covid, e se deu um aumentozinho irrisório, que chega a ser metade, aproximadamente metade do que é o piso salarial que está sendo defendido e já foi aprovado na Câmara e Senado, e logo, logo chegará a sanção presidencial. E eu espero realmente que os colegas aqui dessa casa, como disseram lá, como foram em rede social e se mostraram a favor de defender um reajuste realmente que valorize a classe dos trabalhadores da saúde, que lute por essa causa, que realmente esse recurso não seja mais desviado, e vou falar essa palavra, desviado para fora da saúde para se fazer asfalto. Isso não é aceitável. E aproveitar também agora o momento para a gente discutir algumas coisas que eu discuti com muita revolta no início do meu mandato, com muita revolta no início desse ano, que é a demissão de funcionários da saúde para a colocação de pessoas indicadas. Tá? A gente sabe que isso acontece, ninguém aqui é hipócrita dizer que não acontece, todo mundo sabe que isso acontece, todo mundo da saúde sabe que isso acontece, e a população tem ciência disso agora. Parabenizar os moradores, se eu não me engano, do setor sul, né, que se mobilizaram para retirar uma pessoa que foi colocada ali, que não estava agradando a população, que estava ocupando o lugar de uma outra profissional que agradava sim muito, prestava um ótimo serviço à população, mas que perdeu seu emprego, foi retirada de lá para colocar uma pessoa, segundo eles, indicada. Tá? Então, infelizmente, isso acontece. Ah, mas existe o processo seletivo. Mas de que forma, então, pessoas indicadas chegam onde chegam e por que as pessoas estão revoltadas com isso? Por que a gente escuta tanto isso? Então, algo que precisa ser investigado, é algo que precisa ser denunciado. E eu espero realmente que a população de Formosa continue se mobilizando, estão de parabéns pelo que fizeram, tá? Tem que se revoltar sim, tem que fazer abaixo-assinado, tem que fazer abaixo-assinado, tá? Porque é assim que se resolvem as coisas. Vários maus profissionais já saíram por conta de mobilização da população. E a população é que decide quem vai trabalhar, quem é bom profissional e quem não é. É a população que tem o direito de ter o profissional que mais lhe agrada trabalhando para ela, porque é para eles que eles trabalham, é para eles que esses profissionais devem sim ter o respeito, ter o bom atendimento e fazer aquilo que devem fazer para aquilo para o qual são pagos. Nós também somos funcionários desse povo, nós estamos aqui para representá-los, para lutar pelas suas vontades, pelos seus desejos e pelas suas necessidades. Tá? Então, eu espero realmente que esse péssimo vício que há dentro da nossa política, que isso acabe o quanto antes. Tá? Formosa já tem que evoluir, todo o país tem que evoluir, o Poder Executivo, o Federal, hoje já mudou muito com o presidente que não aceita politicagem dentro do governo, tá? E que isso acabe aqui em Formosa também. Chega de politicagem, chega de indicação política, enchendo a nossa folha salarial. Precisou se dar um aumento para os professores, que é de direito deles, a gente não tinha folha salarial, e não tinha espaço na folha salarial da prefeitura para se dar um aumento devido e de direito. E o mesmo vai acontecer com os profissionais da saúde, porque se enche a prefeitura de funcionários indicados. Há algumas exceções, há bons profissionais trabalhando lá, mas há vários profissionais que só estão lá porque foram indicados. Tá? Esse é meu desabafo, e novamente, eu estou aqui falando isso novamente, vi ótimos profissionais, como a enfermeira lá a Joelma. Joelma trabalhava em qual posto de saúde? Na unidade 1, que exercia um ótimo trabalho, um dos melhores postos de saúde do município, perdeu a sua melhor enfermeira, que era a enfermeira Joelma. Fui lá questionar e não souberam me dar uma explicação do porquê que Joelma perdeu o emprego. E eu digo por que ela perdeu. Ela perdeu porque ela era uma ótima profissional, porque ela conseguia as coisas sem ter que pedir favor para ninguém e porque ela atendia todo mundo. Tá? Ela me atendia, eu levava um paciente que estava precisando de alguma coisa, ela ia lá e resolvia. Era uma pessoa resolutiva. Tá? Hoje a gente tem aí uma policlínica funcionando aproximadamente com 30%, que eu espero que isso realmente já esteja sido corrigido, e vou lá visitar para ver se realmente foi corrigido, porque se continua com essa prática de se conseguir as coisas via favor, não é assim que acontece mais não, já chega, tá? Formosa tem que crescer, regulação tem que ser feita dentro do posto de saúde, o profissional tem que ter acesso à rede para poder fazer essa regulação, como acontece em Brasília. Olha o tamanho do Distrito Federal, olha o tamanho de Formosa, e Formosa não dá conta de fazer isso. É um absurdo. Tá? A gente tem que crescer, tem que evoluir, tá? Tem que informatizar os postos de saúde, tá? E tem que conseguir isso para ontem. Com a palavra, delegada Fernanda.
Doutor João, faço minhas as suas palavras. Realmente é revoltante. E lembro a todos os senhores e senhoras que nós temos também um alto índice de cargos comissionados na prefeitura. Nós temos mais de 500 profissionais hoje que ocupam esses cargos, e esses cargos muitas das vezes são ocupados por pessoas que não têm algum tipo de habilidade, basta a gente procurar algum tipo de informação e a pessoa não sabe nem responder uma pergunta básica, do tipo, como que é o fluxo de atendimento, quais são os protocolos. Então, queria trazer também essa reflexão, não apenas para a área da saúde, mas estendê-la para outros setores, onde, infelizmente, a prefeitura acaba se tornando um cabide de emprego para que a folha de pagamento da prefeitura sirva não para o bem da população, mas para cumprir promessas de campanhas que são feitas, promessas de emprego que são feitas por N agentes políticos no momento em que vai lá pedir o voto da população. E, com isso, pessoas que não estão preparadas, ocupando cargos de direção, chefia, assessoramento, desviadas de suas funções, fazendo ali, assinando, batendo carimbo e assinando papel, onde, na verdade, ela deveria estar realmente assessorando ou dirigindo algum órgão ou auxiliando de uma forma muito mais eficiente a nossa população. Tudo isso, quem paga a conta é o povo. É o povo, uma vez que tem atendentes, tem funcionários que não dão conta de prestar um bom serviço, e, como muito bem disse o doutor João, quando é necessário fazer realmente valorizar pessoas que trabalham, que merecem ter respeitados minimamente os seus pisos das suas profissões, não tem como, porque já estourou o teto da Lei de Responsabilidade Fiscal, como foi apresentado aqui. Então, a Lei de Responsabilidade Fiscal, infelizmente, só vale quando é do interesse do prefeito. Obrigada, doutor João.
Encerrou meu tempo ou sua participação? Um minuto? Então é isso. Hoje assinamos aí, como disse a delegada Fernanda, esse cheque em branco ao prefeito, mas não se preocupem não, estaremos de olho, estaremos aqui para fiscalizar todos esses remanejamentos, né? Esses 60% que ele tem direito, cada remanejamento que for feito, estaremos de olho, tá? E espero que o mesmo faça o Tribunal de Contas, que estejamos aqui dando munição para o Tribunal de Contas realmente bater quando for necessário, fiscalizar e punir quando for necessário. Tá bom? Muito obrigado a todos, tenham um bom dia.
Com a palavra, vereador Hermes.
Bom dia, senhora presidente, bom dia, nobres colegas, público presente. Eu quero falar uma mensagem aqui, senhora presidente. Falar uma palavra aqui. Onde eu consigo aqui observar, senhora presidente, que muitos de nós têm equivocado, no meu ponto de vista, e segundo a Bíblia, nas suas atuações como ser humano e especialmente como político. Eu quero ler aqui uma passagem que está escrita no livro de Tiago, o versículo 12, 13 e 14 e 15. Diz assim: porventura, fonte faz jorrar de um mesmo manancial água doce e água amarga? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim também nenhuma fonte pode produzir água salgada e água doce. Versículo 13 diz assim, 13. Quem dentre vós é sábio e instruído, mostre por seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Versículo 14 diz assim: porém, se tendes amargas inveja e contenda em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Agora, senhor presidente, eu gostaria que nós prestasse atenção nesse versículo 15, que diz assim: essa sabedoria não é sabedoria que vem do alto, mas terrena, animal e diabólica. Sabedoria terrena, animal e diabólica. O que eu quero, senhora presidente, nobres colegas, dizer aqui é uma palavra de reflexão para todos nós. Que tem muitas articulações na política, muita estratégia política que nós vemos acontecer no nosso meio político, que se tem algumas pessoas como estrategista, como lideranças, como forte na política, como entendidos, como sábio, inteligente. Mas aonde há contenda, aonde há inveja, aonde há discussões, eu quero dizer aqui, senhor presidente, nobres colegas e todos que nos assistem, isso não é uma sabedoria que vem do alto. É uma sabedoria terrena, animal e diabólica. Aonde você desrespeita o seu próximo com mentiras, com falsidades, com enganos, com reuniões secretas para tentar derrubar o outro, sacanear com o próximo. Isso é uma sabedoria animal, terrena e diabólica. E não é porque se criou uma cultura na nossa política de que quanto mais forte é mais inteligente, mas é uma sabedoria que não vem do alto. A minha palavra aqui hoje para nós, é que tenhamos a sensibilidade de buscarmos uma sabedoria que vem do alto, para que possamos não prejudicar o nosso próximo. Porque o resultado disso, senhora presidente, vereadora Kátia, o resultado disso é o que a Bíblia diz: de Deus não se zomba, o que o homem planta, ele colhe. O que o homem planta, ele colhe. Tudo que nós fazemos, senhores e senhoras, pode ter certeza que amanhã chega a conta. Portanto, a minha palavra aqui hoje, nesta manhã, é que tenhamos a sensibilidade de buscar de Deus a sabedoria que vem dele. E não a terrena, animal e diabólica, como está escrito aqui em Tiago. Não é palavra minha, é palavra de Deus. Eu estou aqui na Câmara por um tempo determinado, mas eu quero, com toda a humildade no meu coração, continuar buscando essa sabedoria que vem do alto. Isso aqui é passageiro. 4 anos acaba. Nós já estamos com mais de 1 ano e meio nesse mandato. Já está chegando para o final do ano. Daqui mais 2 anos nós saímos. Não sabemos se nós vamos reeleger, mas temos que trilhar o caminho da eternidade, que é a vida eterna. Uma parte para o vereador Clésio.
Parabéns pelas suas palavras aí, vereador Hermes. Realmente você falou realmente a verdade. E para completar a sua fala, eu quero deixar uma mensagem também aqui. A vida passa e fica as sementes. Bem-aventurados os que semeiam o bem. Muito obrigado pela parte.
Senhor presidente, muito obrigado.
Uma parte, vereador.
Sim.
Bom dia a todos os presentes, nobres colegas. Como o senhor chamou a todos a reflexão, a esta reflexão, eu acho que é muito importante, sim, nós falarmos sobre a lei da semeadura, que a Bíblia fala que o que planta, isso também colhe, né? E muitas vezes nós esquecemos que aquele que tudo rege e rege sem concorrentes, que o governo dele é eterno, os governos aqui vêm e vão, né? Eles passam, né? Entra rei, sai reis, mas ele governa sem concorrentes. E depois nós ficamos sabendo que, dentre essas mesmas coisas que acontecem, das quais o senhor se referiu aí, a gente vê a queda. Por quê? Porque precede a queda. Essas ações, elas precedem a queda. Mais cedo ou mais tarde, se embaraça nos seus próprios caminhos. Então, o que nós devemos fazer, cada um entrega o que tem. E aí já é um ditado popular. Cada um vai oferecer aquilo que tem. O que é que você tem nas suas mãos para entregar? É isso que nós estamos fazendo, plantando e colhendo todos os dias até que Cristo volte.
Senhora Presidente e nobres colegas, essa é uma palavra de reflexão, né, para todos nós, nosso coração, e que Deus abençoe o nosso dia de hoje, abençoe a nossa semana, abençoe as nossas férias, né, abençoe o nosso ano, abençoe a nossa família, abençoe a todos nós, todos os funcionários, todo o público presente, abençoe a nossa Formosa, abençoe o nosso Brasil. E para finalizar, senhora Presidente, Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Muito obrigado, senhora Presidente.
Obrigada, vereador Hermes. Tem gente plantando espinho e boldo e depois quer colher flores e morangos, né? Não tem como. Com a palavra, vereador Ciei.
Bom dia, senhora Presidente. Bom dia aos nobres colegas vereadores. Bom dia, público presente, àqueles que nos assistem. Falando também, doutor João, da área da saúde, eu corroboro com suas palavras, sua indignação, porque realmente nossa cidade, na área da saúde, alguns postinhos faz vergonha a questão da estrutura, viu? Nesse final de semana, eu conversando com um morador lá do assentamento São Francisco, ele me relatou que uma senhora passou mal lá e teve que sair às carreiras, porque a situação dela é muito grave. Ligou para várias bombeiros, SAMU, só que pela distância ia demorar muito. E realmente, até que o esposo dela foi no vizinho para chamar um outro que tem um carro próprio, a senhora já estava bem ruim. O que é que eu estou falando isso? Porque lá no assentamento São Francisco, tem algumas estruturas que estão abandonadas, certo? E o clamor daquele povo é por que não coloca um postinho de apoio, às vezes só para pegar essa pessoa que está nas piores e trazer até a Formosa. E realmente a senhora está em Goiânia, no UGOL, no Hospital UGOL, ruim por causa da demora. É uma coisa que todo mundo está revoltado por causa dessa situação, que não tem nenhum postinho de apoio para poder dar os primeiros socorros. Santa Rosa tem, mas de Santa Rosa até alguns assentamentos ali é muito longe. Às vezes a pessoa, até chegar de Santa Rosa até na moradia, na terra dele ali, no assentamento onde que ele está localizado, faz igual essa senhora, que às vezes tem que pegar e levar até Santa Rosa, e Santa Rosa trazer para cá, com a parte vereadora Fernanda.
Respondendo a sua pergunta, vereador, foi tirado 10 milhões da saúde para colocar em borra de asfalto. Talvez esse dinheiro, não tenho dúvidas que seria muito melhor aplicado se fosse colocado para atender essas necessidades.
Como se diz, é uma coisa que não dá para entender, né? Sabendo que, até comentando aqui com o meu amigo vereador Valdes, quantas e quantas ambulâncias sucateadas está encostada, que às vezes poderia tirar um valor para reformar, às vezes, né, doutor João, uma pecinha encosta a ambulância.
Uma parte, vereador? Eu Sim. contei 13 lá na garagem da prefeitura, tá? Só para você saber os números na época. Eu não sei se foi leiloado, mas toda vez que eu estico o pescoço ali, dou uma olhadinha pela pé de casa, eu vejo essas ambulâncias paradas lá ainda. E eu queria realmente saber o que, que vai ser feito. Porque poderiam realmente estar rodando, poderiam realmente estar fazendo, mas a maioria já nem motor tem mais. Tá? Eu vi capôs abertos, praticamente estão sendo desmanchadas lá e muito pouco é feito para se colocar essas ambulâncias para rodar. Infelizmente, é isso que a gente tem. Trabalhei no SAMU durante alguns anos e realmente a dificuldade para se chegar lá é muito grande. Até que a ambulância saia daqui e vá para lá, no caso era uma senhora que estava com estado grave, até que a ambulância chegue lá, porque tem que vir daqui porque é avançada, demora muito. Mas se tivesse uma ambulância lá por perto, um posto de saúde realmente funcionasse bem, pudesse pegar, captar essa paciente, trazer mais para perto, a outra ambulância avançada pegaria no caminho e conseguiria fazer. Infelizmente, é o que tem para hoje, né?
É verdade, vereador. É o que tem para hoje, é o que tem para agora, e às vezes é o que tem por bom tempo ainda, até que alguém se sensibiliza e reforme, pelo menos uma ambulância, para colocar lá para aquele pessoal lá do assentamento.
Vereador. Que,
pois não.
Dois. É, quando a gente fala a questão do remanejamento do dinheiro de 10 milhões da saúde, foi questionado, não tirou o dinheiro da saúde, só remanejou. Mas olha só, o tanto que a saúde Formosa precisa melhorar. Os distritos JK, Bezerra, Santa Rosa, essa previsão desse dinheiro de 10 milhões, poderia... né, o prefeito, trabalhar isso, colocar o médico uma vez por semana, duas vezes por semana, um postinho lá aberto o tempo todo, lá com uma enfermeira em JK, no Bezerra, Santa Rosa, comprar, já não tem a previsão dos 10 milhões de dinheiro, né, do recurso, a previsão, comprasse ali três ambulâncias, colocasse um no JK, um no Bezerra, um no Santa Rosa, nos assentamentos, colocasse também ali um postinho de saúde de apoio, né, na zona rural ali, Vale da Esperança, Fartura, que são mais longe ali, né, e outros mais, com a previsão que tem da saúde, mas não interessa. Não interessa. Tira a previsão, né, do dinheiro, remaneja para o asfalto e vai fazer aí, né, asfalto, que é bom? É bom. Mas e a saúde? A saúde fica deficitária do jeito que está? Não importa? Então isso é que não cabe, não dá para defender, né, não dá para comungar, não dá para concordar com atitudes como essa. Obrigado.
Em questão das ambulâncias, as ambulâncias, são três ambulâncias que estão chegando novas aí, né? Semana agora passa o repasse, né? Que foi, Marquinhos conseguiu três ambulâncias e um com... Agora, então, o prefeito vai dar a contrapartida, porque a demora é um pouco grande, esse negócio de citação, de coisa de governo, né? Conseguindo na época 70 e poucos mil, a ambulância custa cento e tanto já. Mas a Santa Rosa, todos os três distritos têm ambulância, A do JK é uma ambulância usada, e vai vir a nova, e o Marquinho pediu que transformou as ambulâncias dele para reformar o postinho da Santa Rosa, que já está quase terminando. O do JK também está quase pronto, o do Bezerra está funcionando muito bem, e todos têm ambulâncias boas.
Só uma parte para uma pergunta, líder?
Só terminar.
Uma parte para depois... perguntar para ele?
É dele ali a palavra. Eu terminar, você pede a parte a ele.
Tá.
Aí, essas três ambulâncias estão chegando já estão em processo não adiantado, já estão prontas já para ser entregue. Seja via metade prefeitura, que na verdade essas indicações, essas emendas que a gente consegue, elas demoram tanto a chegar, que no final, se o prefeito não tiver de boa vontade, elas nem chegam, né? Quer dizer, quase 80, 90 mil, mas a contrapartida é da saúde, a prefeitura que está entrando. Eu conversei com o Breno, essa semana, acho que amanhã ou depois, já é depositado esse dinheiro e vem as ambulâncias para a gente renovar. Já existem as ambulâncias lá, não são novas, a do JK não é nova, mas agora vai uma só para lá, o Bezerra tem uma ambulância muito boa, Santa Rosa também tem, o Marquinho conseguiu também mais uma para lá, junto com o deputado, com o Tião Caruso, com todos os recursos que nós temos, né? Como vereadores, como prefeito, como cidadão, onde tiver, a gente tem que ir atrás, né? E é isso, só para complementar o negócio das ambulâncias. Aí a Simone quer perguntar e dá a palavra para ela aí.
Não, líder, foi muito bom, mas só que o anseio daquele povo lá, que todos nós sabemos, que a ambulância ela não trabalha à noite, é só bombeiro e SAMU. Onde é que está o bombeiro, Formosa? Quantos quilômetros tem daqui lá em Santa Rosa? Que seja no assentamento, que não vai só até Santa Rosa, tem que ir no assentamento mesmo para pegar o paciente. Então é muito longe e realmente o anseio da Dona Antônia e de todos os moradores ali é um postinho fixo naquele local. A parte, vereadora.
Não só na oportunidade, já que estão falando de ambulância, porque eu me lembro que logo no início do meu mandato eu consegui um recurso para ambulância, só que eu vi muita ambulância parada. Aí eu queria entender... como que é feito o processo de manutenção dessas ambulâncias. Até o vereador Trovão me explicou aqui que a dificuldade são peças, né? Mas eu queria entender realmente como que é essa manutenção, porque a gente traz ambulâncias novas, mas vão acumulando e acaba que a necessidade, que é o principal, não acontece.
No meu tempo, quando já fui secretário de transporte, a maioria das ambulâncias, inclusive essas, vem convênio, né? Estado, prefeitura. A prefeitura nem pode fazer leilão dela, tem que devolver para o Estado, tudo é o Estado é que é obrigado a fazer ou pegar elas. Então, quando elas vão se deteriorando, uma ambulância, ela faz numa semana 6, 7 mil quilômetros. Numa semana. Com 6 meses, é sucata. Não é sucata porque o motor, é porque é muita velocidade, é muito, os carros só andam pesados. Então, se ela começa a estourar alguma coisa ali, é irresponsabilidade colocar uma ambulância com 1 ano de uso aqui para trabalhar, continuar trabalhando. Porque elas vão lá para sucata mesmo. E lá vão por emergência, às vezes alguém tira uma peça de uma, põe na outra para ver se funciona. E ambulância é assim, SAMU, você já foi presidente, já trabalhou no SAMU, sabe que o SAMU não aguenta. O SAMU é o dia inteirinho, vem ambulância, vai para Brasília, vai para Goiânia, vai para Brasília, vai para Goiânia. Não existe carro nenhum no mundo que aguenta o que um SAMU aguenta, que uma ambulância aguenta. Anda em alta velocidade, sempre acima do peso. Né? Então eles não aguentam. Então a quilometragem dela é muito rápida. Eu cheguei quando era dona Nadir, que ela foi secretária lá, e eu falei assim, ela pediu, como me ajuda aí? Nessa época, quem ia fazer a manutenção era a própria prefeitura, hoje já consegue fazer fora aí. Ela falou assim, mas dona Nadir, a senhora já vai trocar o óleo dessa ambulância? Semana passada a senhora trocou o óleo, mas aqui já está falando que tem que trocar com 10 mil. Eu já rodei os 10 mil em 2 semanas. Que vai em Brasília 4 vezes, dá 600 quilômetros, 800 quilômetros para ir e voltar em Brasília. 4 vezes que ela vai em Brasília, e ela ia até mais. Na falta de outra, chega uma, vai outra. E Goiânia, então, quantos quilômetros dá? Toda vez que ela vai e volta, 700 quilômetros. Ela for lá uma semana, 10 mil, tem que trocar o óleo. E aí não consegue fazer essa manutenção, que a prefeitura não consegue, as coisas vão acontecendo, e elas acabam virando sucata. Mas é melhor ela virar sucata lá, do que uma pessoa dentro dela virar sucata. Eu prefiro que ela vá para lá, sem pneu, com motor ruim, botando em risco motoristas nossos, né, que são humanos também, precisam na... já são heróis, já são heróis, igual bombeiro, motorista é um herói. Porque sai doido aqui com uma ambulância, às vezes até com pneu, sem step, careca, com uma pessoa doente, estando se arriscando a matar quem vai e quem não vai. Ela tem que ficar parada lá na sucata mesmo, que vá para o governo para trás, que venha mais. Dinheiro para a saúde não pode faltar hora nenhuma. Eu concordo plenamente com esse negócio de tirar dinheiro de um lado para o outro. Mas nessa questão que nós estamos aqui, os meninos gostam de bater aqui de... transferir para não transferir, é porque o dinheiro que era para construir um prédio. O próprio hospital municipal, que hoje é federal, está fazendo uma obra lá, de ampliação enorme. Mas está crescendo, né? Então o hospital vai crescer para que nós de Goiás, nós de Formosa, que lutamos tanto pela saúde, né? Eu, um dia nós somos velhos aqui, né? E nós já vimos melhoras demais da conta. Você não tem noção, quem é vereador novo, não tem noção. Quantas vezes no carro de Mundinho foi buscar gente lá para lá de São Francisco, eu não quero nem saber onde é. Quantas vezes o meu foi também, eu levei gente para Goiânia, meu amigo Truvão, pai no meu carro, estamos aqui. Eu falei, não, mas tem gasolina, põe. Teve uma época, seu Clarival de Miranda, nós não tínhamos tantas ambulâncias, nós não tínhamos nem governo federal, nem estadual, nem nada, era Jair de Paiva sozinho e ele. Aí nós alugamos táxi, ele arranjou táxi. Não tem ambulância não, aluga um táxi e manda levar lá, dependendo do quê. Mas táxi é lugar de levar gente doente para algum lugar? Mas era o que tinha no momento. Hoje nós temos várias ambulâncias, conseguimos várias ambulâncias, através de emendas de vereadores, oposição, situação, seja de onde vim, vem para Formosa, é nossa. Vamos usar até acabar, né, para salvar a nossa população, e depois encosta lá e vamos pedir de novo. Nós precisamos é socorrer quem quer que seja. Se nós não temos aqui em Formosa como acudir, aquele momento, aquela pessoa, que nós temos que caçar outra forma também. E autorizar aqui, por exemplo, quando não tiver uma ambulância lá na Santa Rosa, que o prefeito alugue lá qualquer um táxi lá e manda trazer até onde, como o doutor João, para encontrar com a negócio, ou no JK, que tem ambulância, ou na Santa Rosa, ou no Bezerra. Porque lá no Bezerra nós sabemos que agora é mais perto, porque a região nossa ali tem asfalto até na Serra Bonita. Então as ambulâncias vão, eu sei que vai. Meu vaqueiro, no ano passado, ele passando de moto, pegou um arame no pescoço dele, caiu de moto lá acordado, e o SAMU foi lá em casa. Em casa que eu fazia, na minha fazenda, né? Porque ele estava na estrada. Ele falou, mas o SAMU veio aqui, veio. De onde é o SAMU? Da Vila Boa. Olha que beleza, né? Porque Vila Boa também tem SAMU. Então, uma coisa que nunca aconteceu, igual nós agora temos polícia. A polícia passa uma vez na semana lá na minha fazenda, e não é dia, não é segunda, terça, na segunda-feira, não. Ou é segunda, ou é terça, ou é quarta. Nunca no mesmo dia. E liga e para nas casas e pergunta. Então, as melhoras vão vindo. Porque nós, a gente que é mais velho, que vê as melhoras vindo, mas a gente quer mais. Eu dou parabéns a todos vocês, a gente quer mais. Nós queremos ambulância sobrando, nós queremos médico sobrando. Nós não temos médico sobrando, não. Tem médico fazendo 2, 3 plantão aí, faz, porque não tem os médicos. E ele tem, fica cansado, também não atende direito. Hã? Não está sobrando, não. Ele é trabalhador também. Até consulta de graça ele faz para mim. É meu amigo. Ele é um amigo das crianças, cara. Esse cara aí, todo médico pediatra e o cara que cuida de coração são os médicos mais, sim, iluminados que tem, né? Porque adivinhar o que uma criança tem é só olhando dentro do coração dela. Porque um dia chega chorando. Tá chorando de quê? O médico se vira. Tá com dor aqui, vai apertando. Então, eu não gosto de falar de médico, que médico é uma classe que ele pode fazer o que quiser de errado, eu sou a favor dele. Porque atende a população. Igual um dia eu falei para aquela menina ali, que é presidente, que ela foi lá salvar meu irmão. Eu devo a ela a vida toda. Tudo que ela pedir para mim, eu faço. Porque ela foi lá, meu irmão, deitado no chão, achando que ia morrer. E ela com o filhinho pequeno, naquela época que Covid era perigoso, ela lá aplicando soro no meu irmão lá, todo dia. E isso é papel de gente, de pessoas que prezam a vida, que a gente precisa realmente reclamar das coisas. Mas nós precisamos dar soluções também, soluções. Ah, como é que nós vamos fazer? Lá no São Francisco é longe pra caramba, quantos quilômetros? 120 quilômetros para ir uma ambulância, não vai. Tem que, vamos fazer o negócio, vamos conseguir uma coisa, vamos bolar uma coisa. Lá no São Francisco, uma pessoa, quando acontecer alguém, que pague o transporte até... Uma emenda, um negócio que a gente pode fazer. Pague para levar até na Santa Rosa, que lá tem ambulância, se a ambulância não puder sair. Porque esse período, porque a ambulância, o motor já dá ambulância...
Mas é assim, só posso dar uma palhinha, é o seguinte, sim. É porque depois da estadualização do hospital, você pode até confirmar com o secretário de saúde que foi... Hoje as ambulâncias do município não vão na zona rural mais. Quem tem que ir é o SAMU. E hoje o SAMU e o bombeiro. E a gente tem essa dificuldade muito grande. Inclusive lá, eu acompanhei aquele negócio lá, e a dificuldade é essa. Antes da estadualização, a gente tinha facilidade de das ambulâncias do município e atender a zona rural, entendeu? Viu, vereador Cê? Antes de estadualizar, a gente tinha facilidade de das ambulâncias do município ir até a zona rural. Depois não vai mais. Então, hoje é o SAMU ou bombeiro. E, ou seja, infelizmente dificultou. Aquela questão, essa demanda que você está dizendo do postinho, isso é uma demanda antiga, entendeu, que a gente tem. Infelizmente o município ainda não conseguiu fazer isso lá, que eu acho também que não resolveria por uma emergência dessa, não resolveria. O que resolve é exatamente um carro, uma ambulância, qualquer coisa, mas nós estamos presos nisso aí. Então, é mais uma demanda aí para o líder. A secretaria sabe dessa dificuldade que está tendo. Tá certo? Mas essa demanda é antiga e a gente precisa resolver realmente.
Vai lá todo dia. O delegado
não fala. Ele falou aí que é. Agora, imagina a dificuldade daquele povo lá, quanto tem que ter uma urgência na saúde. Teve gente, vereador Nemo, que até você sabe, que é vizinho seu lá, picado de cobra, entendeu? A maior dificuldade que tem, entendeu? E às vezes a urgência é tão grande, então o anseio, que eu vou repetir, o anseio da dona Antônia e daqueles moradores de lá é um postinho só para dar os primeiros socorros. Chegou ali, aconteceu qualquer acidente, qualquer coisa de saúde, leva lá no postinho, entre posto, lá no assentamento, que tem algumas estruturas lá abandonadas, uma enfermeira, para poder dar os primeiros socorros, para que possa até chegar aqui em Formosa, ou até em JK, ou até aí no Bezerra. Então, doutor João e nobres vereadores, a nossa saúde em Formosa, para mim, no meu olhar, alguns postinhos está sendo reformado, bacana, está bonito, mas tem alguns que, pelo amor de Deus... A pessoa chega lá dentro para se cuidar, sai de lá pior. Tem o postinho lá do Vila Verde, né, Valdes? Tem um postinho aqui da Barroquinha e tem um postinho lá do Padre José. Nesses eu visitei, sem brincadeira, com. A gente sai de lá ruim. Só com o mofo, a mal pintura. Então tinha... Tá fazendo as reformas? Tá. Mas que acelerasse mais um pouquinho a reforma desses postinhos, que realmente eles estão precisando. Igual você falou, que o hospital está fazendo uma estrutura, está aumentando lá, né? O hospital regional, né? Tem que aumentar mesmo, porque tantos municípios que o hospital aqui hoje atende, às vezes, é igual você falou, está faltando médico mesmo. Então, se não colocar uma estrutura maior ali para atender, quantos municípios, Valtos? 27 da nossa região aqui, Valtos? É mais ou menos isso, né, vereadora Fernanda? Pois é. Então, tem que aumentar mesmo a estrutura do hospital regional. Quero encerrar aqui minhas palavras. Agradecer, presidente, agradecer a todos os vereadores, agradecer ao público presente. Que Deus abençoe o nosso início de semana. Obrigado, presidente.
Obrigada, vereador. Com a palavra, vereador Valdson.
Bom dia, senhora presidente. Bom dia, nobres vereadores dessa casa. Aqui, observando a retórica, né? A fala de vocês, eu anotei 3 pontos aqui que eu quero colocar nessa manhã. Primeiro, que já passou da hora do município realizar concurso público. Acho que para sanar essa questão de contratação temporária, nós temos que realizar concurso público. Já passou da hora de realizar concurso público na educação, concurso público na saúde, concurso público na área administrativa da prefeitura. Para você ter uma ideia, hoje, no município de Formosa, falando em educação, muitos profissionais de contrato temporário estão saindo do município em trabalhar em Planaltina de Goiás e no DF. Primeiro, porque recebem R$ 1.800 trabalhando 40 horas semanais, que é um salário que, infelizmente, hoje o processo seletivo simplificado de Planaltina de Goiás paga um contrato temporário o piso salarial do professor. Então ninguém vai querer ficar aqui. Então há que se respeitar o limite constitucional relacionado à questão dos cargos de contratação temporária, resguardando o pressuposto legal, é o que não acontece em Formosa. Então, nós precisamos caminhar nesse sentido, e essa casa também fazer essas devidas cobranças. Porque o servidor, quando ele é efetivo, ele é independente, ele é bem cuidado, ele é valorizado, ele vai entregar um serviço de excelência. E se não entregar um serviço de excelência, tem os requisitos legais que esse servidor pode responder. Um PAD por conduta inapropriada, né, no trabalho, etc, etc. Então, primeiro ponto, tem que se fazer concurso público no município, né, doutor João? Tem que largar de ficar com esse processo de contratação temporária, um processo assim muito, muito, muito simplificado, né, e muitas vezes não tem a transparência que deveria ter. Segundo ponto, no que diz respeito à LDO, tem algo que até eu aprendi no curso que eu fiz a semana passada com o Tribunal de Contas do município. Nos últimos anos, quando eles olhavam para a questão da suplementação, eles traziam um viés não punitivo, mas um viés de orientação. Para a próxima aprovação, eles já trouxeram isso lá no, na formação que nós fizemos, eles vão olhar com viés punitivo. Por quê? A nossa aqui traz uma suplementação de até 60%. Tem município que já foi punido nesse sentido, que trazia suplementação de até 100%. E você imagina, se você muitas vezes o município não consegue alcançar o orçamento de 300 e poucos milhões, no nosso caso aqui, imagina suplementar isso em 100%, onde isso vai parar? Então, na próxima prestação de contas, foram que os procuradores e o gerente do setor nos trouxe aqui. Eles agora vão trazer o viés punitivo, não vão mais orientar no que diz respeito a essa suplementação. Então, é importante ficar atento, né, principalmente nesse artigo lá, autoriza o Poder Executivo a suplementar até 60%. Então, fiquemos atentos a esse item aí. Hernanda?
E só para complementar, o vereador Valdson que expôs muito bem, eu fiz uma emenda à LDO exatamente para quem diz que a gente só critica e não colabora. Eu fiz uma emenda e apresentei à Comissão de Finanças à época certa para que fosse autorizado até 20%
desse remanejamento, desses créditos adicionais, por entender que sim, existem algumas situações que precisa ser feito algum tipo de remanejamento para algo que foi subdimensionado, para algo que que surge alguma necessidade urgente. E nós fizemos isso, mas infelizmente, repito, em uma comissão de orçamento e finanças na Câmara Municipal que não respeita a oposição, que não há nenhum representante da oposição nessa comissão que cuida de um orçamento de mais de 300 milhões de reais, sem ninguém da oposição representando, obviamente foi rejeitada a minha emenda. Só para complementar, vereador.
E a orientação do Tribunal de Contas é a suplementação até, no máximo, 20%. A orientação que eles nos trouxeram lá. Então, é importante ficar atento a esse aspecto. Ele até brincou que muitas vezes, né, as pessoas saem da Prefeitura Municipal, mas a Prefeitura Municipal não sai das pessoas porque, por causa de uma situação que, às vezes, é tão simples, vai ficar respondendo o resto da vida. Né, ele até brincou, ainda bem que eu nunca fui prefeito. Né, o procurador lá, porque já foi deputado, né? E falou, ainda bem que eu nunca fui prefeito, não quero ser, porque a prefeitura acaba não saindo. Então, ficar atento a isso. Gente, uma suplementação de até 60% é muito dinheiro. Então, nós devemos ficar atentos a esse aspecto aí. E o terceiro ponto é o ponto que o vereador Cia trouxe. Não sou expert em saúde pública, né? Tem aqui pessoas que não sou expert na zona rural do município, mas o que eu me entendo... Se nós tivermos, me corrija, tá, doutor João, se eu estiver enganado, um posto de saúde, nesses PAs, com um técnico, com enfermeira, pelo menos para fazer os primeiros socorros, enquanto ambulância sanitária aqui no município, a gente sabe que tem, pelo menos para fazer isso aí, né, faz os primeiros socorros, pega esse paciente até o SAMU chegar, ou o bombeiro, e faz essa conversa, com certeza salvaria muitas vidas. Me corrija se eu estiver enganado.
O que você colocou aí, Valdes, é bom, porque às vezes, fazendo esse viés aí, colocando um lá, justamente para atender aquelas pessoas, que às vezes, né, o Hermes Costa, às vezes só corta o dedo, aí tem que vir aqui para Formosa, a despesa que vai ter, e se tiver alguma pessoa lá para fazer isso aí, um técnico experiente, às vezes resolve até ali mesmo, o cara já vai embora para cá, não precisa nem para vir para formar, às vezes a despesa fica até mais barata. Obrigado.
Uma parte, vereador.
O vereador Hermes.
Vereador, isso aí a gente não precisa ser muito experto, né, para ver, não, é a realidade, né? Agora, eu queria só fazer a pontuação aqui, no sentido de que, por exemplo, hoje a clínica hemodiálise de Formosa, hoje não, há quanto tempo tem a clínica hemodiálise que vem sucateada, desrespeitando o paciente, funcionando da pior forma possível. Não tinha os 10 milhões né, no orçamento? Por que que o prefeito não construiu uma clínica? Porque a prefeitura repassa o dinheiro, né? Por que que a prefeitura ainda não construiu uma clínica de hemodiálise para atender com dignidade os nossos pacientes Formosa? É funcionando a base de liminar, de Ministério Público, de denúncia para ela funcionar precariamente. Poderia, então, fazer uma clínica hemodiálise da prefeitura para funcionar com dignidade e respeito ao paciente Formosa. Obrigado, vereador.
É isso, né, vereador Hermes? E quando nós trazemos essa fala da transferência dos 10 milhões, se a saúde tivesse um atendimento de excelência, tem muita coisa boa na saúde. Tem muitas OBS que atendem, né, de uma forma humanizada. Vamos, né, trazer essa fala também. Mas hoje a gente percebe que a zona rural, ela sofre. Então, assim, se tivesse 100%, atendimento perfeito ou quase perfeito, bom, e etc., a gente não ia estar aqui batendo os 10 milhões que saíam da saúde. Pelo contrário, olha, tem um atendimento legal, está atendendo a demanda da população, dessa feita, então, né, está sobrando isso aqui, o que que a gente pode fazer com esse dinheiro? O que nós podemos fazer com esse dinheiro? Essa é a pergunta.
Uma parte, vereador.
Vou dar uma parte para o vereador João Batista, depois eu passo para você.
Deixa a Simone falar primeiro, vamos ser cavaleiros.
Não, eu só quero, eu não vou falar da saúde, mas está linkado com a atenção básica, especial, social para essas pessoas da zona rural. A Dona Antônia é o nome que sempre vai ser falado aqui, porque é uma líder comunitária que levanta a bandeira, que grita, que briga pelo povo. Né? Esses dias eu a levei na Câmara dos Deputados para que as pessoas entendessem a força daquela mulher. E uma coisa importante, cadê os assistentes sociais na zona rural, nos assentamentos? Há mais de 2 anos e meio que não passa um assistente social que seja mensal no PA São Francisco, por exemplo, para levantar a demanda da saúde, as questões básicas que eles precisam. Então, não adianta a gente também querer tudo se o básico a gente não está conseguindo. Né? Então, cadê a assistência social nesses lugares que tanto necessitam? Né?
E o básico, né, vereadora Simone, é ter o posto de saúde, uma técnica, um enfermeiro, um médico que pelo menos atenda uma vez na semana, uma vez a cada 15 dias, uma consulta marcada. Tem Valdes, que ter, gente.
Valdes, o líder do governo falou que tem médico sobrando, coloca lá então, né?
Ah, sim, porque sobrando não sei se vai ter, não. Doutor João.
Então, Valdson, se a gente observar, hoje a política do governo federal, e foi aplicada aí pelo governo estadual, é descentralizar, entendeu? Tenta se desfazer um pouco essa política coronelista, tá? Desculpe o termo, mas é coronelista, de ter tudo centralizado na mão de um grupo, e se descentraliza, você joga uma policlínica lá em Posse, uma em Formosa, espalha por todo o território. O mesmo deveria estar sendo feito pelo Poder Executivo Municipal. Então, você descentraliza, não é mais só o hospital. Então, a gente espalha.
Acabou o tempo. Com a palavra, vereador Truvão.
Presidenta, nobres vereadores, vereadoras, essa questão de saúde é uma questão que nós vamos bater aqui o dia todo, a noite toda, o mês todo, o ano todo, e não vai ser resolvido. Então, temos que apresentar soluções. Se fosse problema, fosse só Formosa, era fácil de resolver, né? Agora, o hospital regional, hoje está vindo com estrutura boa, o atendimento melhorou muito. Temos que admitir, temos que cobrar, né, doutor? Mas temos que admitir que houve uma melhora muito grande em relação ao hospital municipal anterior, que não tinha recurso para manter nem 3 UTI. Né? Então, eu tenho orgulho de ter votado, fiz parte da votação para regionalizar o hospital, porque eu vi muitas pessoas perdendo vida no caminho de Formosa para Goiânia e para outros municípios. Então, eu tenho orgulho de ter votado a favor, sim, da regionalização do hospital municipal de Formosa, que hoje é regional.
Uma né? parte, vereador.
Eu sei que muito há de se melhorar ainda, né? Pode falar, doutor, que depois eu vou...
Eu não tenho a criticar o hospital estadual, não, tá? Conheci a nova diretora, posso estar sendo até um pouco injusta com a anterior, mas o que essa nova atual gestão está fazendo é coisa totalmente fora dos padrões de Formosa, graças a Deus. Hoje a gente tem uma UTI muito bem estruturada, a gente tem um centro cirúrgico que opera muito, apesar do tamanho, é um centro cirúrgico pequeno, está operando muito, muito mesmo. Eu falei, como é que você conseguiu esses números com esse centro cirúrgico desse tamanho? Mas estão conseguindo, estão fazendo um excelente trabalho, tá? Apesar de ser uma OS, apesar de todas as críticas que se fazem em relação às OS, eles estão trabalhando muito bem e o objetivo é ter um atendimento realmente reconhecido, de qualidade e certificado, que é o mais importante. Eles querem certificação de qualidade de atendimento no hospital público. A gente não vê isso no sistema público, a gente vê isso no sistema privado. E eles estão trazendo isso para o sistema público de saúde. Isso é demais, sabe? Isso é algo fantástico. O que eu estava falando em relação à saúde, Trovão, é descentralizar, era isso, entendeu? Você não tem mais só que depender de Goiânia, você não tem que depender de Anápolis, você descentraliza o serviço, você consegue economizar recursos, economizar vidas, que é o mais importante, você não tem que pegar um paciente grave daqui e levar para fora, você consegue resolver aqui na região mesmo. E o mesmo poderia estar sendo feito pelo Executivo, já que sobrou recurso, já que a previsão orçamentária tinha esses 15 milhões, se eu não me engano, vou fazer a conta de novo, para a saúde, em vez de jogar em borra de asfalto, joga na saúde, pega esse recurso, que seria para manutenção, não era para construir hospital, tá, meu caro colega a quem eu respeito demais. Era para manter um hospital e um centro cirúrgico como era feito anteriormente, só que não tem mais. Se não tem mais, vamos aproveitar e usar naquilo que é responsabilidade da prefeitura, que é assistência básica. É construir postos de saúde, é reformar postos de saúde, é manter equipes em locais distantes, e isso com certeza vai melhorar a qualidade de saúde dessa população.
Não, ligado no microfone, então, defeito lá. Aí. Então, doutor, né, eu só tenho um conhecimento muito grande, não vou discutir isso com o senhor, porque o senhor é da área, eu sou a presidente Roberta aqui, né, nesse quesito de saúde, a gente aprende muito com vocês. Eu falei que estava falta sobre a médica, eu estou tentando, era uma brincadeira minha com o senhor, e se achou que foi o Kong que falou, não foi o Kong que falou, não, foi eu que brinquei com o doutor João. Né? Eu sei que falta médico, falta enfermeiro. A questão da saúde, eu quero que já de bate-pronto agradecer a Ana Brito, a nova diretora, que é muito competente, já atendeu a população em várias demandas urgentes aí. Né? Oi? Ela é muito competente, sim, né? E eu já tive o prazer de conhecê-la, né? Não por, pessoalmente, mas por telefone, por várias conversas, várias reivindicações. Né? Então, o hospital regional realmente está num caminho, né, um caminho muito bom, já com a policlínica aqui, não, são várias especialidades de exame aí, igual o senhor falou, não precisamos mandar muitos pacientes para a Goiânia mais, temos que usar aqui a policlínica, segundo eles lá, falta demanda, né, até a questão de saúde eu não discuto com o senhor. Agora a questão asfalto eu discuto, sim, senhor. Sobre a emenda de 10 milhões lá, vocês falaram tanto de emenda que já está quase 1 bilhão, né, 10 milhões, 10 milhões,
está
quase 1 bilhão já. O dinheiro desviado aí, segundo vocês, do antigo hospital. Eu só sei que a população do Pampulha, do Vista Alegre, da Vila Imperatriz, Santa Rosa, Parque Laranjeira e Parque Serrano, que vai ser beneficiada, o asfalto de burra, como diz vocês lá, o povo está muito satisfeito e está sendo um asfalto de qualidade, porque eu estou acompanhando. Igual eu sempre falo, não adianta o vereador fazer recurso, fazer requerimento, e ele não está lá acompanhando. Então, todo serviço que eu peço, eu acompanho. Acompanhei tudo, vou sair da sessão aqui e vou para lá. Tinha compromisso em Goiânia, manchei, só vou sair quando acabar. Todo serviço que eu peço. O Rosa Maria, que o senhor, talvez o senhor saiba, que quando choveu lá o pessoal nadava lá, tinha os abacos. Foi feito quase todo o asfalto, né? Foi um pedido meu do vereador Felipe Vilarim e da vereadora Roberta Brito. Então está lá o povo. Há 12 anos, eu moro em Laranjeira, voltei de Belo Horizonte para Formosa em 2001. Moro em Laranjeira desde 2000. Nunca vi. O serviço está sendo feito agora. Né? Então, o asfalto também é saúde. Porque a poeira que tem lá, eu mesmo tenho rinite alérgica. Vou para a zona rural, Jazinho, vou para a zona rural direto e tenho que tomar remédio, que eu tenho rinite alérgica. Mas, por isso, não vou deixar de trabalhar. Né? Mas e o setor está ficando todo arrumado, asfaltadinho. E tem mais também, eu vou dar uma parte só rapidinho, se eu falar rápido, para mim concluir aqui, que é muita coisa.
Hein, Truvão? Então vamos fazer o seguinte, os bairros, igual o senhor falou aí, Santa Nova, Santa Rosa, Padre José, está tudo beleza. Realmente, eu passo lá fazer minhas entregas, realmente está, Santa Rosa. Vamos adotar lá o bairro São Francisco, descendo a lagoa ali, que ali também está feito. O senhor nunca foi lá, rapaz, o povo ali está sofrendo. Vamos adotar aquele bairro lá também?
Eu vou lá
aí direto, vai ficar os quatro cantos da cidade,
lá,
ó.
Eu vou lá direto, vereador, nós somos 19 vereadores, né? Eu estou aqui, o vereador Mundinho aí, com de vários bairros, o vereador Roberto, o senhor, então nós somos 19 vereadores, sobe a bairro para muito vereador aí. Né? Então, eu quero falar o seguinte, quero que também agradecer ao vereador Mundinho também, companheiro, nós estamos empenhados aí, junto com a presidente Roberta, arrumar a zona rural. Tem eixo lá que tem 15 anos, né, que não passa mais, nós estamos lutando, brigando com o prefeito, nós somos da base, mas nós cobramos e brigamos. Nós temos discussão, né, vamos brigar. Não é porque eu sou da base, porque eu vou deixar, não, eu vou brigar, e eu estou na luta junto com o vereador Mundim, a presidente Roberta também no Palmeira, vamos colocar as marcas para arrumar os eixos lá do Cranchazinho descendo aqui, do Macambira, né, que são vários acessos lá de fazenda, do Vale Esperança, do Florinda, do Água Viva, do Miguel Caetano do outro lado, do Mauro Borges.
Projeto Paranã também?
Projeto Paranã, todos estão incluídos. Projeto Paranã, do Santo Leocádio, foi arrumado agora, um pedido nosso, né? E também do Aprocan e Miguel Caetano, né? Então, a nossa luta é eterna. Temos que entender, meus amigos, que a zona rural são 6 mil quilômetros de extensão. Se eu não me engano, a segunda maior do estado de Goiás é de Formosa. A segunda maior zona rural, né?
É, Truvão, maior que o Distrito Federal todo.
Maior que o Distrito Federal. Então, gente, não é fácil, não. Então, qual o nobre vereador C falou sobre as ambulâncias cateadas? Respondendo a Simone aqui, lá na garagem tem uma oficina assim, para dar manutenção de todas as máquinas da prefeitura. Só que a morosidade é a compra de peça. Você sabe, qualquer coisinha que você faz, aqui o Ministério Público está em cima. Então, é complicado. Essa demanda e demora, às vezes, fica 60 dias para arrumar uma peça de uma máquina, porque tem que fazer a licitação. É 2.000, é 1.500, mas tem que fazer. Né? Tem que esperar a licitação. Então, eu até defendo, aí já falei com a presidente, com o Mundinho, defendo um fundo emergencial na Secretaria de Transporte. Um fundo que o secretário pode usar para agilizar mais o serviço, para não ficar 2 meses esperando a chegada de uma peça. Né? Então, eu defendo um fundo emergencial nessa secretaria, que é a Secretaria de Transporte, para dar mais agilidade ao serviço. Então,
boa parte, vereador.
Pode falar, delegado.
Apenas por amor à verdade, a gente precisa lembrar as pessoas que não foi apenas 10 milhões que foram investidos em asfalto. Já tinha uma previsão orçamentária de 5,7 milhões de reais. Então, a gente está falando aí de 15 milhões de reais que estariam sendo gastos, supostamente, para asfaltar, recapear operações tapa-buraco aqui na nossa cidade. Parabenizo o senhor por estar fazendo esse acompanhamento. Acredito e confio no trabalho do senhor. Pelo menos onde o senhor estiver, imagino que as coisas estão sendo bem feitas. Mas a gente precisa, sim, fiscalizar esse dinheiro público aí que está sendo utilizado. E não é só olhando se está sendo feito ou não, mas sim qual a qualidade do material, mas sim se o tanto que foi adquirido, supostamente, nesses contratos que costumam ser superfaturados, está sendo aplicado ou o dinheiro está sendo desviado. Obrigada.
É, esse é um direito da senhora, como vereador, como dos demais, aqui fiscalizar, né? Tem que fiscalizar mesmo. Mas eu falo o seguinte, eu até brinquei, ironizei, 10 milhões... Foi falar tantas vezes que eu já fiz minhas contas aqui, minha cabeça já endoidou, acho que está em 1 bilhão e 200. Acredito, doutora, vereadora, delegada Fernanda, hoje, para resolver o problema da malha asfalto Formosa, menos de 500 milhões não resolve. Resolve, vereador Mundinho? Não resolve. Então, são essas minhas palavras. Agradeço aqui ao prefeito Gustavo Marques por atender a demanda da população. Não
obrigada,
minha,
vereador.
Demanda da população. Obrigado.
Obrigada, obrigada. Com a palavra, vereadora Fernanda. Senhora Presidente, muito bom dia. Vou esperar de novo aí o pessoal da técnica. Por favor, peço que não comece a contar meu...
O tempo vai começar a correr, vereadora.
Mas isso vai causar prejuízos, né, presidente? Porque tá a senhora está com a imagem aí sempre em dia e a minha não. Bora lá. Primeiro ponto que eu queria trazer aqui hoje para os senhores, para os colegas, né, a gente está finalizando o Junho Violeta, que é o mês de combate à violência contra a pessoa idosa. Eu disse que eu fiz um e-book a esse respeito... E é uma das causas, como delegada de polícia, como policial, que muito me interessam. Mas, a época que eu trouxe, no início do mês, esse assunto, eu já levantei uma questão que era necessária a respeito da consolidação, da estruturação do Conselho Municipal da Pessoa Idosa aqui no município. E esse assunto já foi discutido ano passado e foi dito que estaria tudo certo, que o Conselho estaria estruturado, e que o Fundo Municipal também estaria funcionando, tornando possível que a gente fizesse a destinação do imposto de renda. Eu imagino que o vereador Mundim se lembra dessa discussão à época. E aí, vereador, eu trago para o senhor a informação de que, quando eu fui fazer a destinação do imposto de renda deste ano, qual não foi a minha surpresa? Que, mais uma vez, eu não consegui destinar uma parte do meu imposto de renda para a nossa própria cidade, para uma causa que é tão importante, tão esquecida, como é a causa da pessoa idosa, porque o prefeito não fez o seu dever de casa mais uma vez e não foi regulamentado, não foi aberta contas, CNPJs e burocracias para tornar possível essa destinação. Então, eu venho dizer aqui, principalmente para a pessoa idosa, porque agora vai começar a campanha, aliás, para o prefeito a campanha já começou desde o ano passado, mas a campanha vai se intensificar de agora para frente, e eu tenho certeza, não me restam dúvidas de que eles irão lá nesses grupos de idosos, nessas pessoas que muitas das vezes não estão acompanhando a política municipal e dizer, olha como nós somos bons, olha como a gente se preocupa com vocês. Olha o que nós estamos fazendo e vamos fazer mais. Isso é mentira. Não acreditem nessas mentiras, porque sequer um fundo municipal eles estão dando conta de fazer. Imagine os senhores a possibilidade de cada um de nós, enquanto vereadores, no momento em que nós estivéssemos fazendo a destinação do nosso imposto de renda, nós somos em 19,
a gente pudesse fazer a devolução direto para a conta desse fundo, que seria aplicado aqui mesmo no nosso município, para a causa da pessoa idosa. O prefeito não fez o seu dever de casa mais uma vez. Mas ele irá vir com mentiras, logo mais, dizendo que se preocupa com a família, dizendo que se preocupa com as crianças, com os adolescentes, as mulheres e a pessoa idosa. Então, fique atento a isso. Quer falar uma parte?
Estive conversando com um dos responsáveis lá pelo Lar São Vicente de Paulo, e essa é uma questão realmente muito urgente, porque eles precisam desse recurso para manter o lar funcionando. Então, sem uma comissão do idoso, a gente não tem essa possibilidade. E quando você fala, eu falei muito ao longo do ano da questão da pessoa com deficiência, que a cidade não oferece condições para essas pessoas andarem pela cidade, o mesmo vale para o idoso. Como é que você anda com o idoso, com as calçadas que a gente tem, com as ruas da forma como a gente tem, qual é a acessibilidade que há para o idoso na nossa cidade? São coisas que são discutidas, que poderiam estar sendo discutidas por uma comissão do idoso, que a gente não tem ainda, né? Espero que isso se resolva para ontem, né? Que a gente consiga resolver e melhorar as condições, não só de acessibilidade da cidade para o idoso, como todas as políticas que poderiam ser beneficiadas por uma comissão específica para esse tema. Muito obrigado.
O que eu acompanhei, doutor João, é que o conselho ele até foi feito, foi formado, algumas reuniões foram feitas, mas o fundo, que é esse fundo que recebe dinheiro mesmo, que recebe essa destinação, ele ainda não está funcionando. Então, mais um ano aí onde eu, delegada Fernanda, não consigo destinar o meu imposto de renda para a causa da pessoa idosa, deixo aqui o meu protesto. Vamos falar de futuro, então? A gente está falando muito de 10 milhões da saúde, isso está causando mal-estar, né, nos nossos colegas, porque está virando já 1 bilhão, tanto que a gente fala 1 bilhão. E vamos falar do futuro, então? Vereador Hermes, doutor João, Cie, Valdson, Simone Ribeiro, que são os que estão aqui. Bora falar de futuro. Não, presidente, é importante a senhora estar. Bom, o vereador Clésio ficou aí em respeito, e o vereador Mundim também. Obrigada, senhores, viu? Bom, vamos falar então de futuro. Futuro, a gente precisa...
Não entendi, vereador.
Não, é porque eu falei que os vereadores estavam aqui, aí a presidente se sentiu ofendida e se retirou do plenário. Mas tudo bem, obrigada por estar aqui presente para que a gente possa debater. Afinal de contas, esse é um espaço democrático
para
que a gente possa debater. Pois não?
Sou um vereador que eu não corro da raia hora nenhuma.
Muito
se
bem.
Se tiver que ouvir no plenário, na rua, na nossa cidade, estarei sempre à disposição, não só dos meus colegas, mas da população. Não tem medo de o que venha a acontecer no debate, em qualquer coisa. Eu tenho em mente, primeiramente, Deus.
Bora lá, então. Então, vamos falar de futuro. Futuro aí, cadê a minha imagem aí, produção? Futuro. 7,5 milhões de reais vão ser gastos pelo prefeito para comprar uniforme. Tem lá um pregão presencial, se os senhores acessarem lá o portal da transparência. 7,2 milhões de reais para comprar camiseta. 1.800 camisetas a prefeitura pretende comprar agora, num edital que foi lançado, e a licitação vai acontecer agora, na próxima semana. Então, dona Antônia, a senhora que está aí sem médico... A senhora que não tem um postinho de saúde onde a senhora mora, no assentamento. A senhora não tem e não vai ter, porque o prefeito, ele acha que mais importante é gastar 7 milhões de reais em camiseta. Por isso que não tem posto de saúde. Bora fazer essa conta, então? 7 milhões em camiseta, dividido por 1.800 camisetas. Porque eu até fiquei surpresa. Eu falei, meu Deus, quantas camisetas esse povo vai comprar, né? 1.800 camisetas estão lá escrito no termo de referência dessa licitação. Sabe quanto vai custar cada camiseta? Vocês conseguem fazer essa conta, gente? 7 milhões de reais dividido por 1.800 camisetas? 3.800 reais por camiseta. Será que é de grife? Será que ela vai vir em euro? Em dólar? Da onde que é? Vai ter uma marca aí? Sei lá. Eu tô realmente preocupada. 3.800 reais por camiseta. Será que é isso mesmo que a gente está precisando agora? 7 milhões em camiseta? Então, o líder de governo não está aqui, mas eu deixo registrado o meu pedido para que seja imediatamente suspensa essa licitação. Eu não faço nada escondido. Se essa licitação não for suspensa até amanhã, eu vou oficiar ao Ministério Público, o Tribunal de Contas, desse absurdo, dessa aberração que é 7 milhões para comprar 1.800 camisetas ao preço unitário de quase 4 mil reais por camiseta para a Prefeitura Municipal. Eu acho verdadeiramente que alguém errou nessa história aí. Eu acho que alguém, na hora que colocou lá no portal da transparência, errou. Mas esse absurdo tem que ser imediatamente corrigido. R$3.800 por camiseta realmente não dá. Quer falar, vereador?
Não, 3.888 por camiseta. Só pode ser algum erro, né? A gente entende que na hora de colocar lá pode estar errado. Sim,
vereador
Seja
Valdes.
Lá como for, precisa
não pode
suspender.
Errar. Não pode errar. Não
precisa
pode errar.
Suspender e iniciar tudo de novo. Edital de novo, publicação, os prazos começam a correr de novo. Então, senhor prefeito, se tinha alguma intenção aí por detrás de utilizar essas 1.800 camisetas para fazer politicagem, vai dar errado, porque agora o prazo vai começar a correr de novo. Obrigada. Com a palavra, vereador Índio.
Bom dia, senhora presidente, nobres colegas, vereadores. Que satisfação estar com vocês aqui nessa manhã de debate, buscando melhorias para a nossa cidade. Muito bom dia a todo o público que nos assiste através das redes sociais, o público que está aqui, os funcionários. Senhora presidente, nobres colegas, eu não ia falar, não, mas resolvi falar, né? É bom falar de vez em quando, né? Até para ouvir a nossa voz. Mas esse final de semana, vendo alguns vídeos, e me chamou a atenção a fala de um psicólogo a nível nacional, que ele, né, em uma conversa com um amigo, ele falou: "Você sabe qual é o segredo da vida? Sabe qual é o segredo da vida, vereador Valdes? Sabe qual é o segredo da vida, vereador Hermes? Vaca não dá leite. Esse é o segredo da vida. Vaca não dá leite. Por incrível que pareça, realmente, vaca não dá leite. Se você não for lá tirar, o leite não vai sair. Você tem que ir lá tirar o leite. Por que eu estou falando isso, senhores vereadores? Porque nós estamos criando nossas gerações, fazendo com que eles acreditem que vaca dá leite. Eles estão com braços cruzados, esperando tudo vir na mão deles. O que seria da no... Quem vai ser das nossas gerações futuras, enquanto nós colocarmos na cabeça deles que vaca dá leite? Vaca não dá leite. Você tem que tirar. Você tem que ter o esforço de ir tirar. Você tem que acordar de manhã cedo para poder ir tirar. Você tem que amarrar as pernas da vaca. Requer esforço. O futuro, a profissão, a competência, meus queridos, ela exige dedicação, esforço e habilidade. Por isso que vaca não dá leite. Muitos querem o sucesso, mas não acordam de manhã cedo para ir em busca do sucesso. Acorda de manhã, abre os braços, o sucesso está aí para abraçar você. Mas você tem que sair de casa, você tem que buscar, você tem que se esforçar. Essa é a realidade. Isso era um ponto que eu queria falar, senhora presidente. E agora eu vou fazer uma crítica construtiva para todos os políticos que estão vindo de fora da nossa cidade. E uma coisa eu já falei aqui, e confirmando também com o vereador Mudim...
Se vereador tem um cara... Índio, o senhor me dá só uma parte? Só,
sim.
Só para não ficar só trazendo a fala do senhor, essa fala do professor Cortella.
Isso.
Ele é filósofo. Filósofo. Ele não é psicólogo.
Isso, foi, desculpa, filósofo, isso mesmo. Que é um grande filósofo, um grande, grande. Eu gostaria de e ainda assistir pessoalmente.
Grande filósofo, grande professor.
Professor, exatamente. Mas ele era uma reflexão que eu queria falar, porque eu vi o vereador Hermes falar uma reflexão aqui. Eu falei, vou falar uma reflexão também, né, que coincidentemente eu vi esse final de semana. Mas eu quero chamar a atenção de vocês, nobres vereadores. E se tem um vereador que não foge de pautas polêmicas, seja o que for, sou eu. Eu já falei que eu jamais vou me acovardar ou me apiquenar aqui se eu tiver que falar. Deputado Paulo Trabalho, o senhor tem que respeitar a população de Formosa. Respeite a população de Formosa, respeite os políticos que estão aqui em Formosa. Ao senhor ir na rádio falar que o prefeito, não estou aqui defendendo o prefeito, estou defendendo os políticos da cidade. Mas ao senhor falar que o prefeito é ingrato, porque o prefeito não apoia o senhor, porque o senhor trouxe 700 mil reais para a cidade, o senhor não fez mais do que sua obrigação. A sua obrigação como parlamentar é olhar por todas as cidades. Independente se o senhor enviou emenda ou não. E o senhor teve 500 votos em Formosa, então mais do que nunca o senhor tinha que obrigação realmente de mandar emenda para cá. Ao senhor falar que o prefeito é ingrato, o prefeito representa uma população de 130 mil habitantes, aproximadamente, indiretos. E teve mais os diretos que votou nele, para a eleição dele. E ao senhor falar isso do político prefeito, o senhor está falando também de nós vereadores dessa casa, senhores vereadores. Porque se ele falou que o prefeito é ingrato por não apoiá-lo, então Major Vitor Hugo, que trouxe emenda para cá, o prefeito vai ser ingrato, vereadora Simone? O deputado Rubens Ottoni, que trouxe várias, mais de milhões de emendas para cá, para essa cidade, o prefeito vai ser ingrato, então? Tem que parar vocês políticos de fora de vir aqui na nossa cidade de Formosa e desmerecer o povo dessa cidade. Vocês têm que parar com isso. A porta está aberta para pedir voto, sim. Vocês vão ser bem-vindos nessa cidade. A porta está aberta. Quem vai determinar são as suas atitudes, os seus trabalhos, que vai determinar se o povo vai votar em você ou não.
Vereador, só um minutinho. Eu vou pedir licença para me retirar. Não estou passando bem. Vou passar a presidência para o vereador Felipe Vilarins.
Melhoras, presidente. Então, a vocês políticos que vêm de fora pedir voto aqui na cidade de Formosa, vocês têm que respeitar a população daqui. Vocês têm que respeitar. E respeitar nós vereadores, porque somos políticos daqui também. Nós temos uma democracia. Cada um apoia quem quer. Mas desrespeitar o nosso povo, e eu como político aqui, ninguém vai respeitar. Enquanto eu estiver aqui como vereador, sem ser vereador. Vocês vão ter que aprender a respeitar. Todo mundo tem intenção? Tem boa intenção? Tem. Mas também tem muitos lobos em pele de cordeiro. Muitos lobos em pele de ovelha. População, quando eu digo para vocês, o nosso município tem condições, analisem bem, quando vocês forem votar nessas eleições, dia 2 de outubro. O nosso município tem condições de eleger perfeitamente dois candidatos estaduais aqui, perfeitamente. Escolham pessoas do nosso município. Nós temos condições de eleger um deputado federal, sim. Escolham muito bem. Escolham as pessoas do nosso município. E caso aquela que queira pedir voto para pessoas de fora, é democracia. Mas muitos vêm aqui, só pedem e trazem migalhas. Essa é a realidade. Tudo vai para a cidade deles. Estão errados? Não, eles vão fazer para a cidade deles. Mas respeitem o povo de Formosa. Respeitem os políticos de Formosa. Não falo que são ingratos, porque muitos trazem também emendas para cá. Eu tenho a minha opção de apoiar alguém. de ser pré-candidato. Eu também tenho minha opinião. Mas em nenhum momento eu vou desrespeitar, em qualquer lugar que eu vou desrespeitar a população e os políticos que ali estejam. Vocês têm que aprender a respeitar. Essa é a minha indignação que eu trago hoje aqui. Não tenho medo de represálias, não tenho medo. Uma vez dito, vou continuar falando, não vou me apiquenar e não vou me acobardar. A única diferença é que se tem uma pessoa que não tem medo de falarem mal, de falarem bem, sou eu. Pode falar o que for. Não tenho medo. Essa vai ser sempre a minha diferença dos outros. Eu não tenho medo. Pode falar bem, pode falar mal. Não tenho medo. Eu vou, se precisar falar, eu vou falar. Era isso que eu queria trazer para vocês, nobres vereadores. Um bom dia a todos. Obrigado.
Obrigado, vereador Índio. Vamos passar para a explicação pessoal. Com a palavra, vereadora Simone.
Bom dia a todos mais uma vez. Eu quero começar minha fala com uma frase de um pensador sociólogo também, que diz que nós precisamos pensar global para agir local. E eu trago na minha fala hoje um tema bem complexo, não tem como simplificar algo tão complexo, que a gente está vendo aí nas mídias, que é a exposição e a polêmica acerca de dois acontecimentos com mulheres. O primeiro caso é da menina de 11 anos, que inicialmente foi vinculado na mídia como um caso de estupro pelo seu padrasto e ocasionou um aborto. E depois de ser vinculada essa notícia na mídia, foi evidenciado a maneira do aborto. Então, essa menina possivelmente assistiu a pinça entrando e arrancando cada pedacinho, cada membro da criança que já estava formada dentro dela. Depois foi evidenciado que essa menina tinha uma relação permissiva com um adolescente de 13 anos, também uma criança. O segundo caso é o da atriz de 21 anos, que foi realmente estuprada, essa realmente foi, e optou em ter a criança e entregar no orfanato para doação, para ser criada, né? E mais uma vez a mídia bateu em cima e está batendo em cima. Seria lindo se nós usássemos ao pé da letra, que eu sempre digo, um manual milenar, porém muito atual, chamado Bíblia Sagrada. Aqueles que são cristãos sabem que se nós seguíssemos a Bíblia ao pé da letra, muitos maus, muitas mazelas que nós estamos vivendo hoje, nós não viveríamos. Mas, enfim, eu nem vou entrar no mérito religioso ou até político partidário, porque senão nós vamos abrir muitas polêmicas aqui. Eu vou me ater na nossa responsabilidade político-social, pensando no olhar global e agir local. Onde estão as nossas crianças, as nossas meninas, as nossas mulheres, que estão também sofrendo com todos esses estupros, esses abortos, a falta de conscientização acerca do que é o sexo, a sexualidade? O que nós efetivamente estamos fazendo para apoiar essas meninas, essas crianças, essas mulheres? As políticas públicas no nosso município são suficientes e eficientes? Como melhorar e abraçar a causa dessas meninas e mulheres? Aqui na nossa realidade, por exemplo, temos rede de apoio, temos leis, inclusive eu quero evidenciar aqui duas de minha autoria, o programa Escolhi Esperar no município de Formosa, que inclusive peço ao líder, a base do governo, que a gente se atente, que a gente junte, una força, legislativo, executivo e judiciário, para que nós venhamos alcançar as nossas mulheres formosenses. Tem um outro projeto também de incentivo à educação socioemocional nas escolas. Esses programas, eles são para desenvolver dentro das entidades públicas e privadas do nosso município, para que assim nós atuarmos de maneira mais efetiva. Por fim, eu quero dizer que nós precisamos criar um ciclo virtuoso da consciência. Consciência é o que nós precisamos. Da população aqui dentro da nossa realidade. E é preciso entender que o sentimento de culpa essa menina de 11 anos, a mãe, a família, essa moça, essa senhorita aí de 21 anos, ela está com sentimento de culpa. Enquanto profissional da psicologia, do desenvolvimento humano, eu sei que o sentimento de culpa ele pode avassalar um ser humano. E é por isso que eu trago essa temática aqui, com esse sentimento de indignação, porque tornou-se muito fácil falar da vida do outro, julgar, criticar. As nossas políticas públicas precisam estar atentas às causas das minorias, das mulheres, das crianças, das adolescentes que estão sofrendo no nosso município, inclusive. E quantos casos estão acontecendo realmente perto de nós? É a pergunta que eu deixo aqui para todos nós. E aí, essa reflexão tem muito a ver, eu não vou nem falar de método contraceptivo, mas sim de autoconhecimento como a ferramenta de transformação social. E esse nosso papel aqui, ele é crucial para que a gente venha se atentar para o que está acontecendo global, mas nós precisamos agir local.
Obrigado, vereadora Simone. Com a palavra, vereador Tutu João.
De novo. Então, parabéns, Simone, pelas suas palavras. Infelizmente, nossa cultura e sociedade é muito permissiva quanto a essa questão do jovem. Hoje em dia se dá muita liberdade, se ensina muito pouco e deixa o jovem à mercê de suas más escolhas. Então, eu acho que isso a gente tem que mudar. E eu não tenho muita fé no pessoal da esquerda, tá? Me desculpa aqui quem é da esquerda, mas o pessoal da esquerda não é muito animado com esse tipo de coisa, não. Tá? Em valorizar a família, proteger a família, e isso a gente tem que lutar por isso. Com algumas exceções, né, vereador Mundim? Mas então, eu vim aqui aproveitar esse momento de fala para falar sobre as audiências públicas. Participamos de duas audiências, a maior parte, pelo menos, dos colegas da oposição estiveram presentes, que foi a audiência sobre a LDO, e tivemos a grata felicidade de ouvir de uma pessoa da prefeitura que o PPA está errado, que a LOA está errada, que tem que ser corrigida antes de ser apresentada. E eu espero realmente que isso aconteça, porque afinal, mas é só previsão orçamentária. Previsão orçamentária, para quem não é conhecido, eu no começo eu caía nessa armadilha, não é dinheiro. É dinheiro sim. É feita uma previsão de quanto que o município vai arrecadar, de acordo com o que arrecadou nos últimos 3 anos, e em cima dessa previsão se determina onde vai ser gasto, se planeja onde vai ser gasto. Então esse dinheiro não existe ainda, mas há a previsão de que ele vai existir no orçamento, que ele vai ser gasto, tanto que o orçamento dos 10 milhões está sendo gasto no asfalto. Se não existisse o dinheiro, não estava sendo feito nada de asfalto. Então, existe sim o dinheiro, é uma previsão, mas é quase certeza de que o dinheiro vai estar disponível para esse fim. Então, fiquei muito grato pela presença dos colegas e pela oportunidade de poder participar. Na outra audiência, nós fomos como ouvintes, que era a respeito do córrego, daquele projeto lá de canalização do córrego, Josefa Gomes, e ouvimos, isso não pode deixar de ser publicitado, a gente tem que divulgar isso muito bem divulgado, que a pessoa que fez o planejamento, que fez o projeto, o projetista falou, estaremos empurrando o problema mais para frente. Ou seja, vai tirar daqui, de perto, aqui ali, ali na Avenida Califórnia, e vai jogar lá para frente, lá junto, lá do residencial IP? O IP também, não é? IP e Dom Bosco. Ou seja, o problema que hoje acontece aqui, em que a força da água chega muito intensa ali no final, onde já está canalizado, porque o canal é muito estreito, tinha que ser corrigido, foi colocado também, não há previsão de fazer essa correção. O canal é muito estreito, então joga água com muita força, represa a água ali, porque cavou um buraco, e jogou terra mais para frente, e dali para trás tudo alaga, porque a água não consegue fluir. O mesmo vai acontecer lá na frente, então a população tem que estar ciente disso. Vai haver um assoreamento ali, a terra vai ser cavada novamente. Isso, vai acontecer novamente o que aconteceu ali, e o alagamento que hoje acontece aqui nessa região vai acontecer mais lá na frente, ou seja, vai se jogar o problema mais para frente. Mas há uma previsão de continuação do projeto, já tá quase aprovado, mas não está aprovado. Então, até lá, se a obra inicial começar, e isso foi feito, o problema vai ser jogado mais para frente. Então, pessoal, ali da frente do Dom Bosco, do pessoal ali do Jardim IP, vai ser prejudicado, casas serão alagadas, pessoas serão muito prejudicadas, até porque ali na frente, como foi dito também na audiência, as casas estão muito próximas do córrego. E isso não foi levado em conta, e se acontecer essa obra da forma como está, teremos problemas sérios no município, piores talvez do que a gente tem hoje. E isso tem que ser revisto, eu espero realmente que a Prefeitura consiga mostrar soluções e alternativas para isso. Que seja feita a correção desde a canalização que já está feita, que não é adequada, e existe também a questão da ortoga, não há uma ortoga, não há um conhecimento definido se essa obra será realmente benéfica ou não, e a obra vai iniciar. Então tem que ter uma ortoga, eu não sei qual que é o órgão que dá essa ortoga para o município, para poder fazer a obra de forma correta, ou seja, se no meio da obra essa ortoga for negada, porque entenderem que a forma como está sendo feita vai ser prejudicial, nós teremos a obra embargada no meio, ou seja, vai ter passado o período eleitoral, vai estar tudo bonitinho, canteiro de obras, e depois do período eleitoral teremos uma obra então embargada e parada no meio, ou seja, não vai resolver coisa alguma, vai deixar um problema mais para frente, que eu não sei, sinceramente, se há a possibilidade, há realmente um planejamento adequado para se corrigir. Era isso que eu tinha para falar, muito obrigado.
Obrigado, doutor João. Com a palavra, Cid Sacolão.
Bom dia, senhor presidente, Felipe Vilarim, muito obrigado. Só para colaborar com sua fala, vereador doutor João, nós estivemos lá nessa reunião e para que fique bem claro, realmente, eu vou estar pegando o lixo da porta da minha casa e jogando para a porta do vizinho. Simplesmente vai ser isso. O problema vai ser agravado pelos vizinhos moradores lá de baixo. Simplesmente, mais uma vez, estou pegando o lixo e jogando na porta do meu vizinho. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, senhor Zocolão. Com a palavra, vereador Índio.
Senhor presidente, é só porque eu esqueci de falar na explicação pessoal, ou no tema livre, e eu vou falar aqui na explicação pessoal. Tem-se dito aí que os vereadores têm quebra-mola, e que não sei o quê, e veio o Ministério Público e proibiu a questão dos quebra-molas. Mas o que eu quero falar para algumas pessoas que são contra em algumas rádios, só entende o sentimento e o pedido de um quebra-mola quem mora naquela rua e precisa daquele quebra-mola lá. Que um filho foi quase atropelado, que um pai foi atropelado. Só entende o sentimento e o pedido de quebra-mola aquele pai e aquela mãe que mora ali e que sente essa necessidade. Não adianta falar, o vereador é vereador quebra-mola. Que seja vereador quebra-mola, e eu vou pedir. Se for permitido pedir, eu vou pedir. Por quê? Porque muitos pais me ligam, falam, meu filho quase foi atropelado. Porque a população não entende que aquela via é para andar de 40 ou de 60, quer andar 100 por hora. Não adianta, uai. Então eu vou pedir sim, pode falar que o vereador é quebra-mola, não sei o quê, ou quantos pedem. Ministério Público proibiu? Proibiu, mas se vir permitir, eu vou continuar pedindo, porque os pais estão pedindo, porque os carros não respeitam. Esse final de semana, agora, lá na rua 27, me ligaram de lá, porque estavam dando um cavalinho de pau lá e postando corrida lá na rua 27. Aqueles moradores ali sabem qual é o sentimento, ali não existe um quebra-mola ali. E eu solicitei já fiz vários pedidos de quebra-mola e principalmente uma faixa elevada em frente à escola municipal, professora Maria Alícia de Castro Trindade. O povo ali pede. O vereador está aqui para pedir o que o povo pede. Então eu quero falar para vocês de rádio, de imprensa, que vem falando que os vereadores só pedem quebra-mola. Só entende a necessidade o pai e a mãe que mora naquele setor, que sabe o que é necessário para ali. Porque as pessoas não têm um respeito ao passar de motocicleta ou passar de carro. Não respeitam a via, a velocidade da via. Então eu vou continuar falando sim, se for preciso pedir, eu vou pedir, porque é a única coisa que a gente pode fazer, porque a gente não tem poder de execução. O povo da 27 ali também está clamando, o pessoal lá do Jardim América me solicitou, também está pedindo, porque ali foi uma pessoa foi atropelada. Então essas pessoas sabem do sentimento que está se pedindo um quebra-mola. É isso que eu queria falar, que eu esqueci de falar anteriormente.
Sim, é autorizado, mas a gente está solicitando, líder. Até bom o senhor falar. Em frente às escolas é solicitado, é permitido fazer as faixas elevadas, mas a gente tem solicitado. Eu estou com esse pedido aqui já tem meses, sabe? E hoje, mais uma vez, lá a população me ligou, me pedindo, e eu não queria... Eu falei, não, vou ter que falar e levar isso para os nobres, porque ali está demais, ali na rua 27, sabe, líder? Sabe? Então, ali, ó, a faixa elevada ali na frente, quebra-molas, não está sendo permitido, beleza, mas pelo menos a faixa elevada, porque a faixa elevada, além da segurança dos alunos, mas também vai se diminuir a velocidade dos veículos que ali estão passando. Obrigado, senhores. Era isso.
Obrigado, vereador Índio. Com a palavra, vereador professor Walter José.
Não vou me alongar muito, não, mas até aproveitando a fala do nobre vereador e aproveitando também que o líder de governo está aqui, vereador Com, nós já solicitamos, vereador Conde Paiva, líder, uma faixa elevada em frente ao CEPI Sérgio Faiade Generoso. Então, já fiz ofício, já fiz indicação. A semana passada, nós encaminhamos um ofício com abaixo assinado, com cerca de 300 assinaturas para que seja feita essa faixa elevada lá. Por quê? O CEPI tem mais de 1.000 alunos. E ali tem um trânsito muito grande, né? Os alunos entram, saem do CEPI. Então, ele já pediu, nós já encaminhamos através do nosso gabinete. E a semana passada nós protocolamos com esse abaixo-assinado de cerca de 300 assinaturas dos alunos ali daquele CEPI. Então, vamos aguardar aí gestão do executivo local para o atendimento da população da comunidade escolar ali do CEPI Sérgio Faiade Generoso.
Olá, eu já fiz esse requerimento também, a pedido do diretor lá. Pessoa muito que presta bem atenção nos seus alunos. E o doutor Edmo já está na lista, inclusive a do Índio também, porque, inclusive você sabe que o doutor Edmo está doente, né? Teve uns problemas aí, mas já está numa lista porque a faixa elevada é diferente de quebra-mola, é uma coisa diferente. E ele estava fazendo um estudo, que está muito perto do balão. E a gente estava fazendo esse serviço de sinalização, mudando os balões, estão passando reto. Ele está fazendo um estudo, onde vai colocar, se mais para lá, se mais para cá um pouquinho, para não se fizer errado. Então, pode falar para os alunos lá, nós já intervimos junto com você também, com todo mundo, todos os vereadores, eu não falo o nome de meu vereador, falo em nome de todos, que vai sair. Mas é só dar um tempinho para fazer essa análise de trânsito, onde seria melhor, porque atrás um pouquinho, perto do posto, tem uns quebra-molinha, vai ser tirado. Uhum. Aí fazer só essa faixa, que tem que ser de um lado e do outro. Eles estavam querendo que fosse assim, um em frente e o outro mais do outro lado. Não, tem que sair de um lado e atravessar para o outro.
Entendi.
Mas logo em seguida tem o balão. Que desce
que inclusive a nossa, né, solicitação é bem essa, é estudo técnico para viabilidade da construção de uma faixa elevada.
Ele inclusive me pediu, eu pedi para o menino do Detran que fizesse esse estudo para passar para ele, para que ele não cometa um erro, né? Depois tem que tirar. Então, atendendo a você também, a todos, já está em estudo, já o menino do Detran está estudando qual o local melhor, e aquele balão ali que está no meio, não sei se ele vai... Se o prefeito vai colocar um sinal nele ou se vai dar uma melhorada naquele esquema lá de descer para a colina. Desculpa aí a entrada aqui, que é tema livre, mas o presidente aqui liberou. Obrigado, meu irmãozinho.
Não, de certo a gente tem que zelar, né, pela comunidade escolar ali que atravessa aquela
todas
pista.
Todas as escolas, todas isso as aí. Escolas.
Muito obrigado, presidente.
Obrigado, professor vereador Walter José. Quero aqui cumprimentar e agradecer a presença do Danilo, do Tax, vereador de Vila Boa. Não havendo mais nada a tratar, declarando oficialmente encerrada a presente sessão ordinária, convoco a todos para a próxima sessão no dia 28 de junho de 2022. Bom dia a todos e obrigado. Às 9 horas. Thank you.
já deixou o abraço, né? Já estou agilizando aquele negócio lá. Tem que ser alguém fazer um movimento para mim, por... É britânica, sabe?